Sexta postagem da série Extirpando a Democracia, do laissez-faire à tirania. Hoje, com a parte 2 sobre as repúblicas democráticas. Abro com um aforismo de Nietzsche, em Vontade de Poder. Abre aspas, posições extremas não são resolvidas por moderadas, mas sim, por sua vez, por extremas, mas inversas. Fecha aspas. Tomando como referência a postagem anterior, podemos considerar que todas as repúblicas democráticas têm menos de 250 anos. E apesar deste pouco tempo na dimensão da civilização humana, o modelo já é fortemente questionado. E a razão está em sua melhor proposta filosófica, a possibilidade de todos poderem participar dos processos políticos de tomada de decisão. A democracia republicana deixou de ser indireta, representativa, para se tornar informalmente direta. O poder judiciário se sobrepõe ao parlamento. Até a chegada da era digitrônica, a participação era possível desde que limitada aos interesses dos governantes do momento, que, para tanto, faziam uso dos grandes grupos de mídia sempre dispostos em retribuição às benesses financeiras recebidas e como investimento na manutenção de tal status quo. Jean-François Revel se debruçou sobre o entendimento da derrocada democrática e fez três conclusões que destaco. Primeira, o custo do salvamento da democracia pode se mostrar elevado demais. Segunda, a fraqueza da democracia vem de uma qualidade sua. É o fato de que ela permite aos inimigos totalitários uma oportunidade única de agir contra ela dentro da legalidade. Terceira, a democracia trata subversivos como meros oponentes, por medo de trair seus princípios. Eis o dilema democrático não resolvido institucionalmente até hoje. Se uma solução não é proposta, é tanto pela falta de coragem de liberais e conservadores, quanto por não ser de interesse de socinistas e progressistas, que desejam eliminar o sistema democrático de dentro dele. Nenhum deles deseja legislar para que o limite da liberdade de opinião e ação seja o respeito às leis, elaboradas e votadas pelo parlamento, implantadas pelo poder executivo, dariam ao Estado o direito de punir aqueles que ultrapassassem a fronteira do debate republicano de ideias na intenção de derrubar o sistema democrático. É descabido que alguns vejam nisto uma agressão à democracia, pois esta é a única resposta possível para a pergunta que Revel deixou. Abre aspas. Qual deve ser a postura adequada da direita democrática perante um inimigo que ignora as regras do jogo? Fecha aspas. Não resta outra resposta, digo eu, a não ser punir quem desrespeite as regras. Hegel levantou uma outra questão, a de que, abre aspas, o sufrágio universal não funciona, pois isso equivaleria ao povo votar de acordo com seus interesses. Fecha aspas. Se não formos hipócritas, reconheceremos que é exatamente isto que acontece. Sempre discordo de quem afirma que o povo não sabe votar, pois invariavelmente quer dizer, eles não votam no meu candidato. Se a pessoa que o diz se inclui neste povo, está sendo hipócrita. Se não se inclui, é arrogante, prepotente, pois se acha acima dos outros. E mais que isso, não admite a própria ignorância de seu saber. Acontece que, em primeiro lugar, não há como saber votar. Não só por ser impossível conhecer todos os fatores, mas pela incerteza quanto à qualidade da informação que nos é possível conhecer. A camada mais simples deste povo vota, e com toda razão, em seu próprio interesse, a favor da promessa de retorno imediato, de curtíssimo prazo. Este povo não vota no futuro, pois nem sabe se terá futuro. Os que estão em andares acima votam, e com toda razão, também em seu próprio interesse, que está no médio e longo prazos. Conclusão, no sentido proposto por Hegel, ninguém sabe votar. Já no sentido que dou, todos sabem votar, pois o único jeito que nos resta para decidir o voto é a partir de nossos egocêntricos interesses. Como já vimos, as repúblicas surgem como opção pendular às formas de poder absoluto dominante no Ocidente até o século XVII. Mas elas vêm como irmãs siamesas da criação do Estado-nação. Um modelo de organização de territórios autônomos e independentes, gerando um sentimento até então inexistente, o nacionalismo. Roger Scruton nos deixou algumas considerações sobre este tema. Disse ele, abre aspas, a nacionalidade é a única forma de adesão que se mostrou capaz de sustentar um processo democrático e um império das leis, fecha aspas. Aos adeptos de um governo mundial, um Estado acima das nações, ele deixa um alerta, abre aspas, precisamos saber quem nós somos como povo e o que nos faz um mesmo povo, para que a democracia seja possível. Não pode haver democracia sem um sentimento de pertencimento, fecha aspas. A considerarmos tal premissa como condição sine qua non para a existência de democracia, então ela não é possível num governo global. E, consequentemente, teremos que voltar a soluções autocráticas. Nesta hipótese, a forma que se mostra mais desejada é a dos financeiramente poderosos, aqueles que tudo e todos podem comprar. Políticos corruptos, empresários idem, ungidos intelectuais, artistas crédulos e todos os integrantes de um global Estado Leviatã. E Harari joga uma água fria quando diz que, abre aspas, se a democracia fosse questão de tomadas de decisão racionais, não haveria nenhum motivo para dar a todas as pessoas direitos iguais em seus votos. Ou talvez nem sequer o direito de votar, fecha aspas. E vai um pouco mais além quando diagnostica que, abre aspas, ou a democracia se reinventa com sucesso numa forma radicalmente nova, ou os humanos acabarão vivendo em ditaduras digitais. Fecha aspas, simples assim. Um século e meio antes de Harari, Nietzsche já fora bastante enfático. Abre aspas, como em todo rebanho a manipulação, o poder do povo não existe. O que há são relações de forças em que ou se domina ou se é dominado, fecha aspas. E ele não via nada de errado nisso, pois considerava o conflito como algo indispensável para o crescimento e a liberdade do espírito. Esta é a inquietude em que vive a alma humana. Sabemos que tudo é poder e servidão. Sabemos que o melhor é a aceitação, mas nos recusamos a capitular. Talvez porque em todos nós a vontade de domínio, pois aquele que obedece também quer dominar. Considero Nietzsche um filósofo rude por não aliviar em suas afirmações. Cito-o mais uma vez, abre aspas, desde que há homens, tem havido também rebanhos humanos, clãs, comunidades, tribos, povos, estados, igrejas, sempre muito obedientes relativamente ao reduzido número dos mandatários. Entendo, portanto, que a obediência foi até agora mais bem e mais longamente praticada e cultivada entre os homens. Fecha aspas. Para ele, a grande política segue tal como uma, abre aspas, medicina perigosa que me ensina a esperar e esperar, mas até agora ainda não me ensinou a ter esperança. Fecha aspas. Como a nossa geração ocidental sempre viveu no mundo republicano-democrático, temos tendência de achar que sempre foi assim, mas na realidade é o contrário, praticamente nunca foi assim. Os conceitos que embasam a democracia surgiram em Atenas por volta de 500 anos antes de Cristo e durou apenas até a guerra com Esparta, 100 anos depois. Por cerca de 21 séculos desde então, a humanidade esteve subordinada a sistemas autocratas em suas diversas modulações. Monarquias, ditaduras, tiranias, dinastias, autocracias, teocracias, mas sempre uma minoria submetendo a maioria a seus caprichos, prazeres, vícios e objetivos, aí incluído o direito de vida e morte sobre os súditos. E eis que nesse caldo de realidades democraticamente imaginadas como perenes, surge a digitrônica, derrubando certezas e democraticamente destruindo as ferramentas do controle da massa servil, aquilo que era o sustentáculo das repúblicas democráticas. Obrigado pela sua atenção. Até breve. Notas de rodapé. Primeira, uso o termo digitrônica para referenciar a era de domínio das tecnologias digitais e eletrônicas sobre nossas vidas cotidianas. Segunda, Jean-François Revel, francês, filósofo, escritor e jornalista, viveu de 1924 a 2006. Embora tenha sido socialista até 1970, Revel foi até o fim de sua vida um dos mais críticos ao marxismo e à intelectualidade francesa de esquerda. Terceira, Georg Wilhelm Friedrich Hegel, alemão, filósofo, viveu entre 1770 e 1831. Sua obra, Fenomenologia do Espírito, é tida como um marco na filosofia mundial e na filosofia alemã. Quarta, interesse neste argumento não é interesse financeiro ou econômico, é aquilo que nos interessa. Apenas como exemplo, para deixar bem claro, alguém vota em um candidato que defende uma determinada ideologia por simplesmente querer ver implantados seus dogmas. Quinta, no termo composto Estado-nação, Estado significa sua característica de ser permanente, enquanto nação é um conceito de identidade e pertencimento a uma determinada cultura. Sexta, Roger Vernon Scruton, filósofo e escritor inglês, viveu de 1944 a 2020. Scruton tem sido apontado como o intelectual britânico conservador mais bem-sucedido, desde Edmund Burke. Sétima, Leviatã aqui representa a grande máquina estatal opressora. Oitava, Yuval Noah Harari, israelense, professor de história, nascido em 1976. Autor do best-seller internacional Sapiens, uma breve história da humanidade. Nona, Friedrich Wilhelm Nietzsche, filósofo prussiano do século XIX, viveu entre 1844 e 1900. Escreveu vários textos criticando a religião, a moral, a cultura contemporânea, filosofia e ciência, exibindo uma predileção por metáforas, ironias e aforismos.